Pela ordem, senador Jorge Viana.
Eu queria, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, poder fazer pelo menos um cumprimento a essa proposta de realização dessa sessão. Faço isso na pessoa de Vossa Excelência e os demais colegas senadores e senadoras. Acho adequado que tenhamos aqui uma reflexão coletiva e queria cumprimentar as colegas senadoras que tanto brilho deram a essa casa com tanta dedicação e trabalho, começando pela senadora ex-ministra Idely Salvatti, a governadora, ex-governadora e senadora Ana Júlia, a senadora, querida amiga, vizinha, Fátima Cleide, a ex-ministra e senadora Emília Fernandes, e dizer que tem algo na nossa tradição de que as legislaturas ficam competindo umas com as outras. A casa aqui de Rui Barbosa tem hoje, eu acho, grandes senadores e senadoras. Nós somos poucos aqui, aqui o senador Requião, a senadora Regina, eu e outros colegas. Mas essa casa se ressente da ausência de Vossas Excelências. O senador Saturnino, que eu cumprimento, o senador que acabou de sair da tribuna, José Neri, o senador Maguito Vilela, o senador Donizete, o senador João Pedro, o senador Aníbal e os demais senadores aqui representados. Eu sou de um estado que tem uma tradição, senador Paim, de mandar e de ter trazido para essa casa grandes personalidades. Oscar Passos era presidente nacional do MDB, era senador pelo Acre. Guiomar Santos, um dos maiores líderes políticos do Acre, foi senador nessa casa. Jorge Calume, Luiz Bezerra, que já nos deixaram esses, mas o Acre também trouxe para essa casa a primeira mulher negra no Senado Federal, a doutora Laélia Alcântara, do nosso estado do Acre. E ofereceu a essa casa também senadores e senadoras como Marina Silva, Tião Viana, meu irmão, e Cibá Machado, que ambos não puderam estar presentes nesse momento. O doutor Julinho Eduardo também, que foi senador. E eu queria aqui, nessas poucas palavras, dizer que o Senado se ressente de cidadãos brasileiros como as senhoras e os senhores. E, ao mesmo tempo, que eu agradeço ter podido ver, sentir e colaborar até, quando era governador e prefeito, com o trabalho de Vossas Excelências. Mas, nesse momento, o Brasil tem, acho que no silêncio das ruas, no silêncio da sociedade civil, que, para mim, é uma manifestação, depois das batidas de panela, depois das mobilizações, até, de certa forma, manipuladas por setores das comunicações no Brasil, o Brasil se ressente da voz dos brasileiros nessa hora tão perigosa para a integridade do Estado brasileiro. Nós não estamos vivendo uma ameaça, nós estamos vivendo mais que isso, é a execução de um plano de desmonte do Estado brasileiro. Eu outro dia me perguntava e falava numa reunião de governadores, vem cá, o país que hoje chama a atenção do mundo inteiro, que atrai debates e visitantes, e é referência no mundo inteiro. É o país que está diminuindo o tamanho do Estado, enfraquecendo as instituições do Estado, ou é o contrário? Pelo que eu saiba, o país que atrai a atenção do mundo inteiro hoje é a China. E, pelo que eu saiba também, a China não tem nada de Estado fraco, de Estado ausente da vida nacional. Ao contrário, o que se reclama às vezes é do excesso. E é esse país que está dando certo, que deve passar a maior economia liberal ou capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, em poucos anos. E nós, o Brasil, está copiando que Estado mesmo? Porque desmontar o orçamento social, tirar o Estado de áreas estratégicas num país que tem desigualdade ainda muito gritantes, que tem pobreza, é um crime. Montar no Palácio do Planalto uma banca, uma banquinha de 2 por 1 metro por ministros vendendo o país? Ontem, senador Paim, hoje anunciaram a venda de 49% do Banrisul. Está à venda. Vossa Excelência está à venda também, senador. O senhor é um pouco do Banrisul. Está à venda. Já está no mercado. Quem? Só que, e ainda mais, vendendo o país no pior momento do nosso país. Em baixa. Eu não sei, eu não vou me alongar. Eu sou relator setorial da ciência e tecnologia. Ontem eu fiz uma reunião com o ministro Kassab, com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, com o relator da Comissão Mista de Orçamento, lá na CMO, na Câmara, fazendo um apelo desesperado, porque na ciência e tecnologia, em 2013, nós tínhamos quase 10 bilhões de reais para o orçamento da ciência e tecnologia. Estou falando para os institutos de pesquisa, eu estou falando para as universidades, eu estou falando para o CNPq, eu estou falando para trabalhar os centros que podem fazer a diferença nesse mundo competitivo para o nosso país no futuro. E agora o orçamento deve ficar em torno de pouco mais de 3 bilhões de reais passado esses anos. Sabe qual é o risco? Os 2 satélites que o Brasil teria para lançar a partir do ano que vem não serem mais lançados. Sabe qual é o risco? O supercomputador que está lá em Petrópolis ser desligado por falta de recurso ano que vem. Sabe qual é o risco? Nós termos que desligar o computador que nos fornece para a sociedade, para os diferentes setores da economia, a previsão do tempo no Brasil, porque o computador, o supercomputador do INPE, tem que ser desligado. Mas querem um pouco mais do que está indo, senador Requião? A produção das partículas de energia para movimentar a usina de Angra dos Reis, ela é produzida 1 ano antes de ser usada. Tirando o dinheiro da ciência e tecnologia, senador Saturnino, do Estado do Rio, nós vamos deixar de gerar, de produzir o combustível para acionar Angra dos Reis. Vamos ter que desligar Angra dos Reis. É essa a situação, para citar algo. Não vou falar das bolsas, não vou falar da ida de cérebros para outras partes. Tirar o dinheiro da ciência e tecnologia não é atrasar o Brasil, não é parar o Brasil, é levar o Brasil para trás. Eu queria dizer que a situação não para aí. Essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição que foi votada ontem na Câmara, ela oferece para as 5 maiores petrolíferas do mundo, uma isenção fiscal de 1 trilhão de reais até 2040, senador Maguito. 1 trilhão de reais, algumas contas chegam. Agora, para incentivar o uso de combustível fóssil até 2040. Os carros de combustão fóssil não devem estar sendo produzidos depois dos anos 30, 2030, provavelmente. E sabe quanto custa a exploração de 1 barril de petróleo hoje, lá no pré-sal, graças à tecnologia que o Brasil avançou? $8. É o campo petrolífero mais barato e mais lucrativo do mundo. Mas só que o atual governo disse, não basta vocês ganharem, por isso que elas vieram todas para cá. Nós queremos encher as contas de vocês, mas às custas dos brasileiros. Faz uma isenção de 1 trilhão de reais, ou oferece, eu tomara que o Senado tome vergonha e não vote, não aprove essa medida. Pare essa medida. Mas faz isenção de 1 trilhão de reais para as maiores empresas petrolíferas do mundo, sem que elas tenham pedido, mas exploram o brasileiro aumentando o preço do botijão de gás, do litro da gasolina e do óleo diesel, a preços que nós nunca vimos antes. Esse é o país que nós estamos vivendo, senador Paulo Paim. Por isso que eu acho que esse tema de discutir a soberania nacional, ele é tão fundamental, ele é tão necessário. Eu espero, e queria concluir com isso, que todos que ainda não acordaram tomem consciência da maldição que nós podemos viver ano que vem com a famigerada emenda à Constituição do teto de gastos públicos. Eu estou dizendo que é uma maldição. Eu conheço bem o orçamento, eu fui governador 8 anos. Não existe o que esse governo está propondo. Esse governo, ano que vem, provavelmente vai levar o povo brasileiro para a rua, porque não terá orçamento, não terão serviços essenciais funcionando, nem na área da segurança, nem na área da saúde, nem na área da educação. Ninguém, com o mínimo de juízo, aprova uma única medida passando uma régua num governo. Porque eu sou favorável a buscar eficiência de gastos públicos. Eu sou favorável a cortar despesas desnecessárias. Mas o governo tem que funcionar assim. Tira e corta onde pode cortar e aumenta os gastos onde é necessário aumentar. Nós estamos fazendo a contramão da história, da gestão, do interesse público, do interesse do Estado brasileiro. Eu não sei se não vai haver um consenso ano que vem, já que a Câmara não teve coragem sequer de investigar o governo, de ter um grande clamor dizendo, olha, o Brasil não aguenta nem um único mês desse governo. O que o senhor Meirelles está fazendo com o Brasil, o que ele está fazendo com os brasileiros, nós só vamos ter a dimensão quando entrar em vigor, e é em 2018 que entra em vigor, essa maldita medida que foi aprovada pela base do governo Temer, que é a proposta de emenda à Constituição que estabelece limites, teto de gastos públicos para atender um mercado ganancioso, egoísta de gastos públicos do governo, num país que tem tanta injustiça, que tem tanta desigualdade ainda. Parabéns a todos, me desculpa ter me alongado, mas eu queria cumprimentar a todos e agradecer o privilégio de tê-los todos aqui no plenário do Senado. Obrigado.